Vamos então reiniciar os nossos trabalhos agora, depois da alteração que fizemos na ordem de trabalhos, vamos ouvir a Confederação Nacional das Associações de Família. Vamos ouvir a Confederação Nacional das Associações de Família, que devíamos ter ouvido anteriormente, mas cuja ordem trocamos. Temos connosco o professor Dr. José Manuel Pavão, que antes, além do mais, já foi também deputado nesta casa, conhece bem a Assembleia da República, que eu conheço também por ter sido muitos anos responsável do Hospital Maria Pia, no Porto, que nós no Porto conhecemos muito bem o seu doutor, fora dos para além dos trabalhos nesta Confederação Nacional, e agora nos vem falar na qualidade de representante do presidente da Confederação Nacional das Associações de Família. O doutor trazia aqui uma intervenção, mas que estivemos aqui a combinar para tentarmos recuperar o tempo, porque depois, logo ao início da tarde, temos mais. Para tentarmos encurtar o tempo, usarmos a metodologia de eu dar já a palavra aos vários grupos parlamentares, colocariam as perguntas que considerem oportunas. O seu professor responde e, no fim, caso queira acrescentar, além das respostas às notas que trazia, poderá naturalmente fazê-lo. Se estivermos todos de acordo, então eu queria naturalmente agradecer-lhe o facto de ter acedido ao pedido que fizemos para que viesse, para que a Confederação estivesse presente connosco neste trabalho que a Assembleia da República está a fazer para aprofundar a proteção das crianças, das famílias e a promoção da natalidade, que, como sabem, é um dos problemas da sociedade portuguesa atual. Sra. Deputada Relatora, que é a Sra. Deputada Carla Rodrigues, que usará já da palavra, far-lhe-á o enquadramento da situação dos nossos trabalhos e, portanto, eu, sem mais, apenas reiterando o nosso agradecimento pelo esforço que fez para, apesar de ter chegado atrasado para chegar a esta hora, portanto, sem mais, passo a palavra à Sra. Deputada Carla Rodrigues, que é a Sra. Deputada Relatora desta iniciativa na Comissão de Saúde. Faz favor, Sra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. José Manuel Pavão. Agradeço a disponibilidade para colaborar com esta comissão na elaboração deste relatório e desejo-lhe desde já um bom ano de trabalho, um bom ano pessoal também. Este problema da quebra da natalidade, e convém dizê-lo, não é um problema de hoje, nem desta última legislatura, nem desta última década. Esta é desde a década de 80 do século passado que o limiar da reprodução de gerações deixou de estar assegurado. E não é também um problema exclusivo de Portugal. Infelizmente, é um problema que abrange muitos mais países, não só europeus, mas também de muitas outras partes do mundo. E é um problema também que não tem uma única causa. Não são apenas as dificuldades económicas e financeiras das famílias que determinam a sua decisão de ter ou não ter filhos, e isso sabemos-lo bem, são múltiplas as causas, e estar a afunilar as causas para esta única é não estar a ver o todo, não estar a fazer o enquadramento correto da questão e não estarmos a contribuir para que efetivamente se encontre uma solução para este problema, porque se as causas deste problema fossem únicas e exclusivamente as questões económicas e financeiras, nós não precisávamos de fazer este trabalho, porque sabíamos efetivamente como combatê-las, mas é mais um, e como já foi dito também nas diversas audições que fizemos, é também um problema de mentalidade e é também um problema cultural, é uma mudança que se tem que operar na sociedade em geral, e que este trabalho que estamos a fazer não pretende ser a solução, mas pretende dar algum contributo para essa solução. O PSD elegeu no seu último Congresso Nacional este tema como um desígnio partidário e entendeu que deveria ser muito mais até do que um desígnio partidário e promoveu um grupo de trabalho presidido pelo professor Dr. Joaquim Azevedo, coordenado pelo professor Dr. Joaquim de Azevedo, para aprofundar as causas e as possíveis soluções para esta situação. Este relatório não se cingiu à análise do problema da natalidade, quis alargar as suas conclusões e o seu trabalho à criança e à família, entendendo este problema como um problema mais abrangente, como um problema que congrega toda a família, a unidade celular da família e congrega toda a sociedade. Este relatório tem algumas conclusões, nomeadamente, e nós estamos na Comissão de Saúde e pretendemos explorar aqui as possibilidades de medidas concretamente no setor da saúde, e este relatório entendemos que foi um bom pontapé de saída para se começar a refletir e a discutir esta questão também na sociedade em geral. Este Parlamento, o grupo parlamentar do PSD, propôs um projeto de resolução que foi aprovado, projeto de resolução esse que determina que todas as comissões parlamentares devem promover este debate e devem indicar, apontar medidas setoriais concretas que tenham em vista a adoção de políticas públicas para a promoção da natalidade, para a proteção das crianças e de apoio às famílias. E, portanto, o que eu lhe perguntava muito concretamente era se a Federação Nacional a que preside e as associações de famílias que existem pelo país inteiro, que são efetivamente talvez os grandes interlocutores desta comissão e deste trabalho, porque é efetivamente para as famílias que nós queremos encontrar resposta e, portanto, os vossos contributos são fundamentais. Nós colocamos a Assembleia da República a discutir esta questão, nós colocamos todos os partidos a dar contributos e pedimos o contributo também da sociedade civil, porque este é um problema de todos. Portanto, em relação ao setor da saúde, muito concretamente, porque é isso que nos ocupa aqui nesta Comissão de Saúde, eu perguntava-lhe se tem alguma ideia de medidas concretas que obviamente não resolverão o problema, mas que poderão contribuir para a resolução do problema, ou poderão contribuir para ser um sinal para as famílias terem mais um incentivo para avançarem neste projeto num projeto de família, num projeto de natalidade. Em relação às propostas concretas avançadas pelo relatório do grupo de trabalho coordenado pelo professor Joaquim Azevedo, na área da saúde em concreto, propõe o alargamento do apoio médico em situações de infertilidade, gostaria de saber também a vossa opinião, e propõe a realização de campanhas de informação para o público em geral sobre as causas de infertilidade e, portanto, além destas medidas propostas no relatório, se a Federação Nacional tem outras que nos possa trazer para nos ajudar a refletir sobre este problema e a tentar, de alguma forma, inverter esta situação que se tenha vindo a agravar tanto nos últimos anos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Sandra Cardoso.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Confederação Nacional das Associações das Famílias, na pessoa do Dr. José Manuel Pavão. Doutor, tem havido uma diminuição substancial da natalidade e, por este facto, não tem havido uma renovação das gerações. E isto tem impactos muito significativos nas diferentes áreas de atuação. E o que eu lhe perguntava é que medidas sectoriais concretas entende serem necessárias para elevar a taxa de natalidade. E dado que a redução da taxa de natalidade e a diminuição populacional são muito mais evidentes no interior do país, perguntava-lhe ainda que medidas concretas seriam necessárias adotar para o interior do país. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Em nome do Grupo parlamentar do CDS-PP, apresento os meus melhores cumprimentos, agradecendo a vinda aqui à Assembleia da República para contribuir para este tema que é tão premente já há bastante tempo e que se espera que se consiga não resolver no imediato, mas estruturar de forma que possa ter um futuro diferente. Percebo-me que muitas ideias aí têm já escritas, percebo-me daqui, pelo que a pergunta será obviamente genérica, que é de colher o contributo para o contributo da Confederação Nacional das Associações de Famílias para este tema que é tão importante e caro, obviamente, e que não seja só, mesmo que não seja só na área da saúde, para este inverno demográfico ser ultrapassado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimento o professor Dr. José Manuel Pavão, em representação da Confederação Nacional de Associações de Família. Dizer que, relativamente a este tema, o PCP tem um entendimento que as questões económicas e sociais de um país têm, de facto, um peso muito importante na questão da natalidade. Nós não temos a pretensão de afunilar o problema da natalidade nestas questões. Nós sabemos que têm outras questões, têm relevo na decisão das famílias, dos casais, de ter ou não ter filhos. Temos plena consciência que os custos com a educação, os custos com a saúde, a redução de oferta e a redução de serviços, por exemplo, no interior, têm, obviamente, impacto nas decisões que as famílias têm ou não de ter filhos. Mas não somos, e são os dados que portugueses da Europa e não só, que mostram de facto que quando há condições económicas e sociais, quando um país tem um crescimento económico, quando há esperança no futuro, que a natalidade cresce, obviamente, não é? Tivemos esse exemplo em Portugal logo após o 25 de Abril, mas temos noutros países na Europa o boom da natalidade associado, de facto, a estes contextos económicos mais favoráveis, a outras opções políticas mais que permitam, de facto, às pessoas terem famílias. E dizemos isto porque nas audições que têm sido feitas em sede desta comissão e em outras comissões, são várias as entidades que referem isso. Eu dou só um exemplo de uma audição que aconteceu aqui no âmbito da saúde, do presidente da Cáritas Portuguesa, em que alertou exatamente para as questões do emprego, da instabilidade no emprego, a precariedade no emprego, que é um dos fatores que leva muitos casais a adiarem a natalidade, de adiarem a decisão. O PCP tem dito muitas vezes relativamente a esta questão da natalidade que as famílias neste momento não têm os filhos que querem ou que desejariam ou que pretenderiam, mas têm muitas das vezes aqueles que podem, aqueles que eles acham que terão condições de lhes dar alguma dignidade, porque também é esta a questão, que é preciso que depois também as famílias tenham cada vez mais esta percepção que em situações de baixa de rendimentos, de instabilidade, de precariedade, que é difícil tomar decisões de até que ponto é que podemos dar uma vida condigna à descendência, porque também isto é um fator que pesa cada vez mais na tomada desta decisão. Aquilo que nós gostaríamos que a Confederação Nacional de Associações de Família nos pudesse, aqui no âmbito, obviamente, circunscrevendo à saúde e ao contexto desta comissão, que nos pudesse dar algum dos contributos, o que é que a Confederação, o que é que as associações de família têm, qual é o entendimento que a Confederação Nacional Nacional das Associações de Família tem sobre esta questão da natalidade e de que forma é que se poderá contribuir para a promoção da natalidade e das condições, não é, de vida também daqueles que nascem, mas daqueles também que já cá estão e que podem tomar a decisão de ser ou não ser pais. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Professor para responder às questões colocadas e caso pretenda acrescentar as notas que tinha preparado.
Então, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. Meus agradecimentos pelas palavras amáveis com que me dirigiram. Eu, de facto, estou aqui em representação da CNAF, que é a Confederação Nacional das Associações Familiares. A Sra. Presidente, a Dra. Teresa Costa Macedo, por motivos de doença, não pode estar presente, pediu-me para apresentar cumprimentos, mas eu estou aqui com o maior prazer, até porque uma vez matei algumas saudades dos bons anos que aqui passei, de 2002 até 2005. Verifiquei que o assunto que os Srs. Deputados e as Srs. Deputadas me dirigiram assenta objetivamente e exclusivamente sobre a natalidade e, portanto, eu poderei englobar, com o devido respeito, todos os Srs. Deputados na resposta ou nos comentários que vou passar a fazer. Eu, naturalmente, tinha alguma coisa escrita sobre esta matéria porque pensei que pudéssemos ter tempo para falarmos mais sobre a consideração do conceito familiar e do percurso familiar de entendimento que o país está a ter, o país e o resto da Europa, sobre as questões da família. Mas, de facto, estamos todos de acordo, pelos vistos. O problema da natalidade no nosso país é um problema premente, é um problema que causa alguma angústia e que mexe com muitas constantes, com muitos critérios sobre os quais teremos que nos debruçar. Permitam-me, Vossas Excelências, que eu aqui acrescento um pequeno pormenor para validar o meu entendimento sobre esta matéria. Eu pertenço à geração dos primeiros cirurgiões pediatras em Portugal. Fui no Norte o primeiro cirurgião pediatra, o que quer dizer, fui o primeiro cirurgião pelas carreiras hospitalares sobre a pediatria. E exatamente, Srs. Deputados, pertenço àquela geração que pôde viver por dentro ou em cima do acontecimento o decréscimo da natalidade. Recordo-me muito bem dos anos 70, como as crianças recém-nascidas, com os seus problemas, multidão de problemas, apareciam nas nossas urgências e como hoje, numa questão de quase duas décadas, o decréscimo foi de tal modo preocupante e angustiante que me levou, em 2002, quando eu era presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Pediátrica, pedir uma audiência nessa qualidade ao Sr. Ministro da Saúde então, para o alertar para o facto de que, dado o reduzido número de nascimentos e, portanto, o reduzido número de determinadas patologias, correr-se-ia o risco de não haver médicos desta especialidade capazes de fazer uma preparação a preceito para tratar certas patologias. Portanto, aqui está um exemplo, uma incidência de como esta questão é tão preocupante. Eu, num dos meus apontamentos que trazia aqui para ler, Vossas Excelências, mas que não vou poder deixar de ler, falava num acontecimento engraçado, dizendo assim: há bem poucas semanas tive que fazer um modesto retrato biográfico de um ilustre médico já falecido, com quem convivi bastante e a quem os portugueses chamaram pai do planeamento familiar. Vossas Excelências, naturalmente, já se aperceberam que estou a falar do Dr. Albino Aroso. Eu sempre que me encontrava com ele, sempre que comentávamos a preocupante e progressiva baixa de natalidade, ele sempre falava dos incentivos para as mulheres terem filhos. E eu acrescento então, nada tendo nós contra os subsídios que os autarcas, e a Sra. Deputada já falou aqui nele, do problema da interioridade refletido nesta questão da baixa natalidade, nada tendo contra os subsídios que as autarquias do interior desertificaram têm distribuído como forma de fixação dos casais e de suporte à educação dos filhos, bem pelo contrário, até os vemos como uma forma de ajuda. Mas a maternidade pensada, programada e responsável tem um preço muito elevado e não será muito difícil adivinhar a decisão de um casal desempregado ou com dificuldades em conciliar carreira profissional e família. E eu aqui gostava de aprofundar um pouco mais, porque de facto a Sra. Deputada falou nisso, se o problema económico tem alguma importância, o que dentro de todos os argumentos que pude rever e que pude juntar para explicar a baixa da natalidade, este jogo que é o principal, a falta de emprego e aquilo que recai sobre as nossas mulheres. Eu peço licença para nos desviar aqui um pouco mais e falar na questão das mulheres em Portugal. Os números estão aí para mostrar a violência e a discriminação que ainda pesa sobre as mulheres no nosso país, e isso é, quanto a mim, um dos aspectos que leva, naturalmente, uma mulher a pensar se deve ou não deve ter filhos em determinado momento. Nesta matéria, e porque naturalmente temos o tempo reduzido, devemos ser objetivos e pragmáticos, eu entrava já com a minha explicação, e dizendo o seguinte: se o Estado que hoje nos garante a saúde e a educação fizer funcionar a justiça no que respeita à discriminação e da violência doméstica, se fizer leis a permitir a flexibilidade laboral e de apoio à família durante os primeiros anos de vida dos seus filhos, esse, a meu ver, é o melhor caminho no apoio à natalidade de que os jornais nos trazem tantas notícias nesta primeira semana de 2015. Eu próprio hoje trazia aqui recortado uma página de um semanário desta primeira semana de 2015 e que traz um extenso trabalho, uma boa peça jornalística sobre as questões da baixa natalidade, onde na coluna à direita estão indicadas todos aqueles caminhos que o Estado, um Estado que se respeita e que se preocupa com estas questões, deve pôr em vigor, e da qual Vossa Excelência já apontaram aqui alguma delas. Mas a par desta angustiante baixa de natalidade que tanto preocupa os governos e de que é testemunha a criação da comissão, desta comissão que foi proposta junto do PSD e da qual resultou este livro que a senhora deputada também aqui já teve a falar, eu não me dispensaria também de falar numa questão muito importante, que é que, na sequência deste fenómeno, surge uma nova classe de cidadãos, que são os velhos, muito velhos, uma vitória da medicina que fica cara ao país, pois a sua sustentabilidade é preocupante, dado que o número de ativos começa a não ser suficiente para o modelo da segurança social que temos ainda à vigor. Neste preceito da natalidade, onde eu fiz a minha incidência sobre a questão da situação real das mulheres em Portugal, as razões que nós mais naturalmente fazemos valer são naturalmente as questões da empregabilidade e da flexibilidade laboral, que para permitir aos casais poderem ter tempo não só de conceber, mas também de acompanhar os seus filhos, porque afinal criar um filho é uma missão muito nobre, mas muito pesada, se não mesmo esmagadora em algumas circunstâncias. Neste preceito, a CNAF, a Confederação Nacional das Famílias, no seu programa de 2013-2017, propõe uma série de medidas sobre a questão da defesa da família, do apoio às crianças, mas eu não queria, não me alugando muito, de falar numa das últimas, que foi os contactos que teve com o Sr. Secretário de Assuntos Sociais, no sentido de permitir, em que apresentou um anteprojeto da reforma do IRS, no sentido de que ele pudesse também contemplar os ascendentes como uma medida que pudesse proteger a questão das famílias e dar-lhes um pouco mais de espaço para poderem programar as suas vidas no que respeita à natalidade. Não sei se há alguma pergunta da parte mais dos seus deputados.
Já temos estado ao longo da manhã a discutir este assunto e o Sr. com as suas notas também nos deu a sua perspectiva. Eu não sei se haverá alguma coisa mais que suscite a vontade de intervir dos senhores deputados. Não havendo, a doutora, a senhora deputada Carla Rodrigues.
Só creio não ter ouvido o senhor professor sobre as perguntas concretas que lhe fiz, daquelas duas medidas que o relatório aponta, se entende que seria que na área da saúde, uma vez que visamos encontrar medidas concretas no setor da saúde, se entende que no entendimento da Confederação Nacional das Associações de Família trariam efeitos, que é o maior apoio ao combate à infertilidade, o alargamento do apoio médico nas situações de infertilidade e as campanhas de informação sobre as causas de infertilidade, uma vez que também acompanha médico e nessa área, o que é que entende destas medidas concretas, se concorda?
A CNAF entende e que está de acordo com elas. Está de acordo com elas, a CNAF identifica-se plenamente e naturalmente sobre esse permitir o acesso fácil ao tratamento da infertilidade é uma grande medida que poderá contribuir para a redução naturalmente desta baixa natalidade que é poquente ao país e que nos prevê um futuro acinzentado, se não mesmo negro.
Muito bem, Sr. Professor, foi esclarecedor, a sua presença aqui é uma mais-valia para nós, a sua experiência é vastíssima em matéria em matéria de natalidade em particular, do acompanhamento das crianças. Grande parte, acho eu, que das crianças da minha geração, a seguir a minha, passaram pelas mãos do Sr. Professor cada vez que tiveram de fazer uma cirurgia. Portanto, é das pessoas que mais conhece esta matéria, nós queremos agradecer muito a disponibilidade para ter vindo do Porto aqui para estar connosco a debater este tema que, como compreenderá, neste momento é de grande importância para o país.
Eu gostava de deixar ficar este plano de ação da CNAF, pormenor poderão ver.
Muito bem, será depois distribuído a todos os grupos parlamentares, digitalizado e distribuído, que é mais fácil assim.
Muito obrigado.
Resta-me desejar-lhe um bom ano.
Muito obrigado, também
que
igualmente aos
tudo
deputados.
Corra como deseja. Muito obrigada, Sr. Professor. Terminamos então as nossas audições do período da manhã e retomamos às 15 horas, 14 horas, portanto, às 14 horas retomamos. Portanto, temos 40 minutos. Eu não ouço o que o Dr. Rosa está. Precisava da lista. Quem é que vamos ouvir às 14 horas? Mas se as pessoas estão chamadas para as duas, depois nós aproveitamos o intervalo para fazer outras coisas, seguramente temos. Às 14 horas é o Observatório das Famílias e de Políticas de Família, que é em conjunto com a Comissão de Educação.
Aí
a COFAP também vai juntar-se, portanto não dá para mudarmos. E depois não temos a das 15, depois temos a das 16, a Ordem dos Psicólogos. Às 17 a PID Factor e às 18 a APF. Portanto, não dá para alterar. É tudo aqui, conjunta com as outras comissões.
Ok.